Bom, agora, ao falar dessa essência moral pura, ele comenta então aquilo que nós já vimos no parágrafo 627 e foi retomado no início do 628, ou seja, Deus está acima da luta com a natureza e a sensibilidade. Nesse sentido, Deus não tem virtude, nem muito menos tem obrigação moral, porque a virtude e a obrigação moral pressupõem essa relação conflituosa entre dever e natureza. Mas como Deus não está nessa relação com a natureza, então ele não tem essa relação negativa com a natureza, ou seja, não tem que negar a natureza, para estabelecer o dever, né? Bom, então, se a relação negativa é o que não está presente na essência moral pura, resta a relação positiva com a natureza. Ora, mas justamente essa relação positiva é aquela que foi negada, né? Ou seja, de que Deus prescinde da natureza, não está em relação com a natureza, não tem nada de elemento natural, quer dizer, não tem nesse sentido uma vida sensível, passional, afetiva, e por isso que ele é a perfeição moral. Ora, né? Mas justamente, né? Nessa relação positiva com a natureza, né, que era tida inicialmente, ou melhor, justamente essa relação positiva com a natureza, né, da consciência moral, é que residia a sua imperfeição, a sua incompletude, Unvollkommenheit, a sua incompletude, né, e também o fato dessa consciência moral não ser perfeita, porque ela tinha essa relação com a natureza, que era considerada, então, o elemento imoral das unmoralische, um elemento imperfeito das unvollendete, um imperfeito no sentido moral, né? Justamente porque a consciência moral tinha essa relação. Ora, se a essência moral pura não tem essa relação negativa, e só sobra a relação positiva, significa então, que essa essência moral pura, ela acabaria lidando com o imoral e com o imperfeito. E, portanto, isso mancharia a perfeição da essência moral pura, mancharia a suposta perfeição moral de Deus. Então, quer dizer, a única relação positiva que sobraria para a essência moral pura, iria justamente contra a tese da perfeição moral de Deus. E aqui, na verdade, então, essa essência moral pura, ela não poderia ter nenhuma relação negativa com a natureza, uma negação da natureza enquanto critério do dever, nem uma relação positiva. Não poderia ter nenhuma relação com a natureza. Mas, uma essência moral assim tão pura, abstraída da natureza e da efetividade, seria o que o autor aqui, Hegel, chama de abstração privada de consciência inefetiva. Bewusstlose unwirkliche Abstraktion. Ou seja, uma abstração inefetiva porque, Deus, enquanto essência moral pura, não existe na efetividade do mundo. E uma abstração privada de consciência, bewusstlose, quer dizer, sem consciência, porque justamente a consciência pressupõe essa relação positiva e negativa da moralidade com a natureza. Ora, Deus, enquanto essência moral pura, acabaria por não ter nenhuma nem a outra. Não tem essa a relação negativa, porque Deus não tem que negar a natureza. E a relação positiva que sobraria tornaria Deus um ser imoral, imperfeito, que estaria contaminado, por assim dizer, com a natureza. Então, ele, afinal de contas, se apresenta como um ser privado de consciência e inefetivo, porque a consciência moral pressupõe o conflito, a luta entre moralidade e natureza. E assim se encerra o parágrafo 628, quando ele comenta, então, que essa essência moral assim pura, com essa essência moral que não é efetiva e não é uma consciência, mas é uma essência, acaba sendo uma dissimulação da coisa, ou seja, acaba por dissimular o que é propriamente a consciência moral, que é o conflito entre moralidade e natureza. E é precisamente esse tipo de postura, essa pureza moral, que deve ser abandonada.